Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nine Nut Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro O Capital, livro 1, Crítica da Economia Política. O processo de produção do capital é a obra inaugural do projeto maduro de Karl Marx sobre a economia política capitalista. Publicado originalmente em 1867, o livro examina o modo de produção capitalista a partir de suas categorias básicas, como mercadoria, valor, dinheiro, força de trabalho e mais-valia. Em vez de tratar o capitalismo como um sistema natural ou eterno, Marx o analisa como uma forma histórica específica de organização social, sustentada por relações de exploração e pela separação entre trabalhadores e meios de produção. Esta nova edição em português se insere numa tradição editorial importante, voltada para uma leitura mais rigorosa e acompanhada de aparato crítico. O livro é central para compreender a lógica interna da produção capitalista, suas contradições estruturais e as bases teóricas do marxismo, sendo referência obrigatória para a economia política, sociologia, filosofia social e história do pensamento crítico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a mercadoria como ponto de partida da crítica ao capitalismo. Marx inicia sua análise pela mercadoria porque ela concentra, em forma elementar, a lógica do capitalismo. A mercadoria não é apenas um bem útil. Ela reúne valor de uso e valor de troca. E essa dupla dimensão permite compreender como a riqueza aparece nas sociedades capitalistas. O argumento central é que o valor não nasce de uma propriedade natural das coisas, mas de uma relação social mediada pelo trabalho humano. Ao fazer da mercadoria a unidade básica da análise, Marx mostra que o capitalismo depende de uma forma específica de abstração. Diferentes atividades concretas são reduzidas a trabalho abstrato, comparável e mensurável. Isso permite a troca generalizada, mas também oculta as relações sociais que sustentam a produção. Crítica marxiana, nesse ponto, vai além da descrição econômica, porque revela que o mercado apresenta como naturais categorias que são historicamente construídas. Assim, a mercadoria funciona como chave de leitura para todo livro entender sua forma, é entender por que a produção capitalista parece objetiva e autônoma, embora seja resultado de relações sociais entre pessoas. Em segundo lugar, trabalho abstrato, força de trabalho e a origem da mais-valia. Um dos núcleos mais importantes do livro é a distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato, pois ela sustenta a teoria do valor de Marx. O trabalho concreto produz bens específicos, enquanto o trabalho abstrato é o trabalho considerado apenas como dispêndio de energia humana socialmente validada. A partir disso, Marx apresenta a força de trabalho como mercadoria peculiar. O trabalhador vende sua capacidade de trabalhar, e não o produto final de seu trabalho. Essa distinção é decisiva para explicar a mais-valia. O capitalista paga um salário que corresponde ao valor da força de trabalho, mas, no processo produtivo, extrai do trabalhador um tempo de trabalho maior do que aquele necessário para reproduzir esse valor. A diferença entre o valor criado e o salário pago constitui a base da exploração capitalista. Marx demonstra, assim, que o lucro não deriva de simples troca desigual na circulação, mas do próprio processo de produção. Essa formulação desloca a crítica do plano moral para o plano estrutural, porque mostra que a exploração é inerente ao funcionamento do sistema, e não um desvio ocasional ou um abuso individual. Em terceiro lugar, dinheiro, capital e a transformação da circulação em valorização. O livro também mostra como o dinheiro deixa de ser apenas meio de troca e passa a funcionar como forma de autovalorização quando se converte em capital. Na circulação simples, a lógica é vender uma mercadoria para comprar outra, isto é, MDM. Já no movimento do capital, a sequência se inverte DMD, mas com acréscimo, pois o objetivo não é consumir, e sim obter mais dinheiro do que o inicialmente adiantado. Marx usa essa diferença para explicar que o capital não é uma coisa, mas um processo social de valorização. O dinheiro só se torna capital quando compra mercadorias específicas, principalmente força de trabalho, capazes de produzir mais valor do que custam. Essa análise é importante porque desmonta a aparência de que o lucro surge no ato da troca ou do comércio em geral. O núcleo da valorização está na produção, e a circulação apenas realiza esse resultado. Ao formalizar esse movimento, Marx evidencia o caráter expansivo do capitalismo, ele precisa transformar continuamente dinheiro em capital, ampliar a produção e reinvestir o excedente. Isso confere ao sistema sua dinâmica própria, mas também intensifica sua dependência da exploração do trabalho assalariado. Em quarto lugar, a acumulação primitiva e a origem histórica do proletariado, outro eixo decisivo do livro é a acumulação primitiva, tratada por Marx como o processo histórico que criou as condições sociais para o capitalismo. Trata-se da separação violenta entre os produtores diretos e os meios de produção, especialmente por meio de cercamentos, expropriações e reorganizações institucionais que transformaram camponeses em trabalhadores livres, no sentido duplo livres, para vender sua força de trabalho e livres de propriedade, o suficiente para sobreviver independentemente. Marx rejeita a ideia de que o capitalismo tenha surgido por uma evolução pacífica baseada apenas em poupança, mérito ou disciplina individual. Em vez disso, ele enfatiza coerção, violência estatal e transformação estrutural das relações sociais. Essa perspectiva é importante porque insere a origem do capital em um processo histórico concreto, e não em uma suposta tendência natural à acumulação. A acumulação primitiva também ajuda a compreender por que o trabalhador aparece no capitalismo como sujeito juridicamente livre, mas economicamente compelido a vender sua força de trabalho. O livro, assim, conecta origem histórica e funcionamento presente do sistema, mostrando que a exploração atual repousa sobre uma expropriação anterior que moldou a própria classe trabalhadora. Por último, fetichismo da mercadoria e crítica à aparência da economia política. Marx encerra o alcance crítico da obra ao mostrar que as relações capitalistas aparecem aos agentes sociais de forma invertida. No fetichismo da mercadoria, as relações entre pessoas assumem a forma de relações entre coisas. Preços, salários, lucros e juros parecem propriedades naturais dos objetos ou efeitos automáticos do mercado, quando na verdade expressam relações sociais historicamente determinadas. Essa inversão é central para a crítica da economia política, porque revela por que as teorias econômicas convencionais tendem a tomar a aparência pela essência. Em vez de explicitar a exploração e a dominação social, o mercado parece operar por leis neutras e impessoais. Marx desmonta essa naturalização ao mostrar que a produção capitalista depende de instituições, classes sociais e formas específicas de organização do trabalho. O fetichismo não é uma ilusão individual, mas uma estrutura objetiva da vida social capitalista, reproduzida diariamente pelas práticas de troca e produção. Por isso, sua crítica é simultaneamente econômica, social e filosófica. Ela exige ler o capitalismo para além dos números e enxergar a rede de relações sociais que o sustenta. Em conclusão, o Capital Livro 1 deve ser lido por estudantes, pesquisadores e leitores interessados em economia política, teoria social, filosofia e história das ideias. Especialmente por quem quer entender as bases conceituais do marxismo sem reduções simplificadoras. O livro oferece benefícios intelectuais claros, amplia a capacidade de analisar o trabalho assalariado, o lucro, o dinheiro e a exploração a partir de categorias estruturais e não apenas de explicações superficiais ou moralizantes. Também é valioso para quem deseja compreender por que o capitalismo tende a naturalizar suas próprias contradições e como essa naturalização opera por meio de formas sociais, como a mercadoria e o fetichismo. Entre obras do mesmo campo, ele se destaca pela profundidade sistemática, pela articulação entre teoria e história e pela ambição de explicar o capitalismo a partir de sua lógica interna de produção. Não é uma introdução leve, mas é uma referência decisiva justamente porque exige leitura atenta e recompensa com uma visão analítica rara sobre a sociedade moderna. Para quem busca compreender o capitalismo em sua estrutura e não apenas em seus efeitos visíveis, continua sendo uma obra central e insubstituível. Se você quiser apoiar Karl Marx, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!